A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Muito boa noite. Está começando o programa Quilombo, aqui pelas ondas da FM Cultura 107,7, a Rádio Pública dos Gaúchos. Nesta noite estamos recebendo aqui no estúdio da FM Cultura o Marcos Porto, ele que é artista visual com experiência em pintura, escultura, ilustração, web design e design gráfico. Marcos, bem-vindo aqui ao estúdio da FM Cultura e a esse espaço aqui do Quilombo.
Muito obrigado, Alain. É um grande prazer estar aqui. Eu sou muito fã da FM Cultura e é um privilégio poder participar do teu programa.
Marcos, eu começo te perguntando, tu és daqui de Porto Alegre?
Não, não. Eu nasci no dia 25 de março de 1967, numa cidade chamada Rio do Sul, em Santa Catarina.
Rio do Sul.
Mas eu morei até os 6 anos de idade lá, e a minha família é toda gaúcha, e eu me considero mais gaúcho, na verdade, do que catarinense.
Como é que aconteceu isso? Quem era daqui, quem era de lá?
A minha mãe é de Santa Maria, o meu pai é de Gravataí, os meus irmãos são de Cruz Alta, alguns de... E eu e meus dois irmãos mais novos nascemos em Rio do Sul, Santa Catarina, porque o meu pai era professor numa escola em Rio do Sul.
Daí, como aconteceu isso? Depois, aos 6 anos, tu viesse para cá, isto?
Sim, entre 6 e 7 anos, eu vim para o Rio Grande do Sul e comecei os meus estudos em Cruz Alta, no norte do estado. E depois disso foi um pouco no Rio Grande do Sul, um pouco no Paraná, de volta para o Rio Grande do Sul, de volta para Cruz Alta, interior do Rio Grande do Sul. E entre 11 e 12 anos de idade eu vim definitivamente para a capital, Porto Alegre. E apesar de algumas passagens por outros estados, como São Paulo também e Bahia, eu estou definitivamente em Porto Alegre.
Que legal. E como é, aqui em Porto Alegre tu moraste aonde?
Vários lugares, vários lugares. Partenon, Zona Leste, Sarandi, Zona Norte, aqui pertinho, né, no Morro Santa Teresa, um bom tempo, né, alguns anos. E agora eu moro, estou de volta na Zona Norte, mais para perto da CIS Brasil. Assim.
Maravilha. Foste vizinho nosso aqui então da TVE?
Sim. Esse mirante aqui, a minha filha cresceu brincando naquela pracinha ali do mirante.
Que legal. Bom, tu disseste que és de 67, que mais ou menos com os 10 anos tu viesse para Porto Alegre, foi a década de 70, final da década de 70.
Sim.
Como era a capital aí aos teus olhos? O que tu encontraste aqui em Porto Alegre?
Eu vim para cá numa idade em que eu estava descobrindo essa questão da arte mais forte, né? Um detalhe, antes, o primeiro museu que eu visitei foi o museu da Casa do Érico Veríssimo, em Cruz Alta. E aquilo teve, essa experiência teve um impacto muito grande. E quando eu comecei, por exemplo, a ler os livros do Érico Veríssimo. Mas quando eu cheguei aqui, em Porto Alegre, o que eu descobri? A cultura. Por exemplo, a biblioteca Lucila Minsen, bem conhecida, ela funcionava ali na Anes Dias, o que agora ela está na Casa de Cultura, né? Então eu frequentava direto a biblioteca Lucila Minsen e aquele era o meu reduto cultural, digamos assim. E o outro foi o Marx, né? Descobri o Marx. E aquilo, o Marx virou, tipo, a minha igreja, né? O meu templo sagrado. E que hoje eu posso dizer com satisfação e com certo orgulho que eu tenho trabalhos, né, expostos no Marx. Então, digamos que é uma realização pessoal, assim. Outra coisa que eu descobri aqui foi o... Em Cruz Alta, com 11 anos de idade, eu comecei a sair sozinho, né? Interior, na década de 70, era tranquilo, né? Uhum. E eu descobri muito cinema também aqui em Porto Alegre. Comecei a frequentar muito cinemas. Por quê? Porque eu fui pela primeira vez sozinho, né? No cinema em Cruz Alta. Então, eu cheguei aqui com essa, digamos assim, com esse objetivo de ver muitos filmes e tal, né?
Que bárbaro. Bom, tá, tu tá falando já desse despertar para a arte, né? Eu quero voltar um pouco ainda no tempo e entender como a arte consolidou assim para ti. Como é que tu chegou aqui com aproximadamente 10 anos e tu já tinha alguma coisa assim guardado aí que te remetia a esse processo artístico, né? Eu queria entender na tua família, por exemplo, qual era a realidade da tua mãe, teu pai, e de que forma talvez eles tenham te influenciado ou o que te influenciou a ir por esse caminho, a trilhar esse caminho da arte.
Então, como eu disse, o meu pai era professor em Rio do Sul, e uma característica bem marcante que eu lembro é da biblioteca dele. Então ele tinha muitos livros e eu era fascinado por aqueles livros, mesmo antes de saber ler, né? Eu folheava os livros e tal. E até é curioso esse processo, porque eu não consigo me lembrar quando exatamente eu aprendi a ler. Eu sei que comecei a estudar em Cruz Alta, né? E de repente eu lembro que um dia eu não sabia ler, no outro eu já sabia ler e escrever, sei lá. Mas é o seguinte, eu lembro isso lá em Rio do Sul, que eu ganhava uns livros para colorir, e era muito fascinante aquele processo assim de pintar já com tinta guache e tal. Era uma revelação para mim, e eu já gostava muito de desenhar. Então isso nunca parou. Digamos assim que na idade que eu estou no mesmo processo de quando eu tinha 6, 7, 8 anos de idade. E aí, em Cruz Alta, no segundo momento, já vamos pular para quase o final da década de 70, eu tive uma professora de arte. Ela era professora de arte e era irmã de um coleguinha de escola que eu tinha. E aí eu frequentava a casa do coleguinha, e como eu já tinha essa... Eu já sabia desenhar, né? Já me destacava. Uhum. Ela começou a me ensinar, né? Então, digamos assim que o meu primeiro contato assim com a arte, assim, mais de forma mais didática, foi com esta professora da infância. Ela não era minha professora, mas virou minha professora de arte.
Ela viu em ti alguma coisa ali, né?
É que eu já tinha essa questão de saber desenhar melhor do que todos os outros coleguinhas, né? Então, por exemplo, no Paraná, no terceiro ano, no terceiro ano fundamental, como era chamado, né? Eu tenho essa lembrança dos coleguinhas todos vindo, porque eu desenhei uma girafa muito bonita. Então, eles queriam que eu desenhasse uma girafa, um leão. E assim eu vi pela primeira vez essa questão de que a arte pode me tornar um pouco popular, até porque era um menininho negro. E nessa escola, particularmente, era a escola nipo-brasileira. Isso em Apucarana, no Paraná. Então tinha muitos japoneses, né? E poucos negros lá. Mas aí eu tinha essa coisa de me destacar justamente por saber desenhar. Isso era bem legal.
Que bárbaro, que bárbaro. Bom, vou falar então de outro tipo de arte agora. Música.
Ah, eu sou músico também.
Tu és músico também?
Eu sou músico.
Então, qual é a tua especialidade aí?
A minha especialidade é trompete. Eu toquei trompete durante muitos anos. Apaixonadíssimo por jazz. Descobri Miles Davis como o meu grande profeta. Chegou um momento que eu parei. Eu parei porque eu tive que fazer uma espécie de escolha. Eu estava morando em São Paulo e eu estava meio que tocando na noite e tal. E junto com uma galerinha e tal, tinha paulistas, baianos, gente muito boa, pessoal muito bom. Mas aí ocupava muito meu tempo, porque eu tinha que ensaiar, eu tinha que ver repertórios, essas coisas. Aí, e a noite é meio, digamos assim, sugante, né? Uhum. Tu tem que te dedicar e tal. E teve um momento que eu rompi, digamos assim, com a música e nunca mais toquei. Eu ainda tenho um trompete velho pendurado na parede, mas nunca mais toquei. Que eu descobri que não, eu tenho que, ou eu pinto ou eu toco.
É porque, de fato, é algo que demanda bastante tempo, dedicação, o ensaio individual, o ensaio em grupo, quando tem, acontece de trocar em grupo, né?
Exato, exatamente.
O ensaio em grupo, o encontro, enfim, demanda o tempo considerável, né?
Sim. E lá eu tinha eu trabalhava para uma editora e também fazia as minhas exposições de arte, não só lá em São Paulo, mas voltei também para o Paraná, fiz exposições de Curitiba. Foi nesse momento também fiz estava num grupo específico e o meu trabalho acabou indo parar em Washington, nos Estados Unidos. Foi bem gratificante.
Que legal. Nós vamos falar sobre os teus projetos, as tuas exposições, inclusive essa de Washington. Mas agora, já que tu citaste o Miles Davis, eu queria te perguntar, eu tinha pedido para tu separar algumas músicas para a gente rodar hoje no programa, e uma delas foi o próprio Miles, né, que tu
sim,
escolheu.
Sim, sim.
Por
sim.
Que esta música? Qual música e por quê?
A música é Tutu, do Miles Davis, que dá o nome ao disco, né? E foi quando ele saiu, em 1986, foi revelador, muito revelador, porque eu já conheci o Miles Davis, mas esse trabalho específico, que ele toca basicamente quase todo o disco com a surdina, que é um equipamento que modifica o som do trompete. E quando eu ouvi aquilo pela primeira vez, aquele som específico, e
é lindo.
Aquilo mexeu muito comigo. Eu já tocava trompete, né? Em 86. E mudou realmente. Eu tenho essa característica de que a música, ela norteia o meu trabalho visual. A música é auditiva, mas quando ela entra no meu ouvido, a mente já começa a trabalhar com imagens inspiradas nesses sons, né? E o Miles Davis foi muito importante, colocou o meu trabalho, digamos assim, até porque o trabalho do Miles Davis é muito futurista. Eu tenho redescoberto o Miles Davis, né, a cada ciclo. E nós estamos muito longe de 86, e esse trabalho específico que ele fez com Marcus Miller, inclusive é um grande músico que ainda está atuante, é muito futurista. E eu acho que vai continuar sendo muito futurista. Eu imagino que aviões, estações espaciais ainda vão estar ouvindo Miles Davis.
Marcos, tu estudou desenho e web design, mas nos teus trabalhos também há outros tipos de arte, como escultura, inclusive um troféu que tu fizeste aí, que é o troféu Cirmar Antunes, né?
Exato.
Como é que se deu essa inspiração para as artes plásticas?
Como eu disse, né, eu sempre desenhei. Quando eu tinha 17 anos... já aqui em Porto Alegre, né? Eu tive um insight de que deveria não só desenhar, não só trabalhar o carvão, o grafite, mas eu me apaixonei pelo surrealismo, né? Por Salvador Dalí, por Giorgio de Tirico. Os modernistas baixaram com tudo e com 17 anos eu comprei a minha primeira tela, os pincéis e tintas. E aí começou então a grande saga, né, de dominar técnicas pictóricas e luz e sombra junto com cor e formas e tal. E daí não parei mais.
Que legal.
Apesar de que o desenho para mim não é só o feijão com arroz, né? O desenho é o ar que eu respiro. Por mais que eu pinte ou faça esculturas, vá para o tridimensional ou trabalhe arte digital, o desenho a lápis para mim é como o ar que eu respiro. Eu tenho que desenhar, é meio compulsivo até.
E onde tu busca a tua inspiração?
Bah! A minha inspiração eu nem busco mais. Ela vem. Porque, por exemplo, como eu disse, né, a música, se eu escuto qualquer música, já me inspira. Ou qualquer letreiro num luminoso me inspira. Eu estou andando pela cidade e qualquer recorte de céu ou de prédio ou uma árvore que fala comigo já me inspira. Então, digamos assim, criatividade e inspiração nunca foi problema para mim.
Que bacana. Bom, tem uma questão muito interessante aqui no teu trabalho. É interessante falar aqui que fui presenteado agora aqui com um calendário teu que tu produziu, que é o calendário português e iorubá, cuja temática está muito expressa aqui, né? Toda a arte negra, né? Toda essa fundamentação que tu desenvolve ao longo de todo o teu trabalho. Como é que começou esse direcionamento da tua produção para a temática afro?
Boa pergunta. O que às vezes pode parecer óbvio, nem é tão óbvio assim, né? O fato de ser negro, o fato de ser artista e tal. Mas nem sempre foi assim. Até porque, aí eu vou colocar essa questão da própria colonização, né? Tu é apresentado desde pequeno e desde sempre a estética europeia, arte europeia, uhum, né? E tu descobre a arte africana através de artistas europeus, através dos livros e tal. Mas chegou um momento específico que eu vou colocar assim, tipo, na metade dos anos 90, para o final dos anos 90, eu comecei a trabalhar aspectos como, por exemplo, máscaras e carnaval. Eu estava em São Paulo, e aí tinha exposições, e a temática era carnaval. Então, eu comecei aí, exatamente, a colocar aspectos assim, da cultura afro no meu trabalho. Depois disso, quando eu voltei para Porto Alegre, eu comecei a me envolver com o movimento negro aqui em Porto Alegre. Uhum. Mas já tinha visitado, por exemplo, terreiros, muitos terreiros lá em São Paulo. Tem um artista, o Talambé, que era um pai de santo lá em São Paulo. O trabalho dele me influenciou bastante. Que era muitos orixás e tal. Ele era pintor e escultor. Mas e ele tinha aquela coisa da arte africana, meio étnica, meio aquele estilo que identifica que, ah, não, isso aí é arte africana. Uhum. E, então, aos poucos, eu fui incorporando essas referências. Essas referências, né, no meu trabalho, mas sem sair daquela coisa de que o meu trabalho não é essencialmente africano em si, ele é uma mistura do acadêmico, do clássico com o moderno e numa releitura bem contemporânea.
Eu vou te pedir para que tu destaques mais uma música que tu separou aí para a gente ouvir.
Certo. Dentro dessa linguagem que eu tenho buscado, tem um rapaz que eu descobri recentemente, que é o Jonathan Fair. Ele é jazzista, ele é negro, ele é do Rio de Janeiro e ele é de outro planeta, né? Assim, na sua música, né? No jeito que ele coloca a música. Então eu destaquei esse O Sino da Igrejinha, né? Que ele...
Que é uma música bem simbólica também.
Exatamente, exatamente. Mas a forma como ele trata o piano ali, que dá para sentir as referências de outras estéticas acústicas, né? Mas ali dentro, dá para ver dentro da cabeça dele como ele resolveu essas questões, né? E colocou ali, imprimiu a particularidade dele nessa música e o grupo todo ali que faz parte dessa gravação específica, né? Uhum. Faz, digamos assim, um conjunto, um caldo, assim, que é muito surrealista também. Então, é por isso que eu destaquei essa música.
Thank you.
Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alan Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Nessa noite, recebendo aqui no estúdio da FM Cultura o Marcos Porto, ele que é artista visual com experiência em pintura, escultura, ilustração, web design e design gráfico. Marcos, no teu portfólio ali, tu te apresenta como um artista com influências do neossurrealismo e do afrofuturismo, com sua arte mostrando uma estética voltada para a tecnologia e o simbolismo africano. Em que se baseia a estrutura desses movimentos culturais?
Bom, como eu disse, quando eu descobri os modernistas e principalmente os surrealistas, eu vi ali uma identificação muito forte pelas imagens simbólicas, metafóricas e diferente do romantismo, do figurativo clássico, né? E que era a minha principal, digamos, influência na época. Mas quando descobri o surrealismo, aquilo mexeu bastante comigo, né? E eu me descobri surrealista, né? E não parei mais, digamos assim, porque mesmo quando eu pinto, digamos, um orixá numa floresta, alguma coisa assim, o tom surrealista está ali representado também.
Pena que nós estamos aqui no rádio, né? Não dá para os ouvintes conseguirem visualizar o que tu estás falando, mas enfim, estamos aqui, por exemplo, com o calendário português Yorubá em mãos, e eu estou vendo justamente aqui a figura, acho que é Oxum, ou é Oxum, e no meio da mata, mas todas essas figuras, bem como tu apontaste por aí, né? Então é muito bacana, assim.
Exato.
Está muito presente esse surrealismo na tua arte mesmo.
Sim, sim. E o neossurrealismo, na verdade, é um movimento de resgate dessa questão do que foi o movimento surrealista, né? E o movimento surrealista, ele digamos assim, que ele quebrou todas as regras de composição, de temática, e o neossurrealismo resgata isso de uma maneira contemporânea, onde a questão pessoal de cada artista tá ali impressa, né? Meio que diluído, porque o movimento em si, surrealista, ele quebrou vários paradigmas da época do modernismo, mas que hoje é anacrônico, digamos assim, né? Mas o estilo ficou, e as pessoas ainda, os artistas, continuam ainda se identificando com essas questões, e eu me incluo, né, nessa lista de artistas que é difícil de deixar essa linguagem, que é chamada de neo justamente porque ela ainda continua falando, né? Uhum. Apesar de estar, digamos assim, na corrente de tudo é arte contemporânea, o neossurrealismo ainda tem, digamos, muito o que falar ou muito o que transmitir, mesmo com essas temáticas assim mais contemporâneas mesmo.
Certo. Bom, e o afrofuturismo?
O afrofuturismo é uma corrente do surrealismo e do neossurrealismo, né? Só que ele é um movimento totalmente descentralizado, ele é global, porque tem negros, brancos, amarelos, artistas azuis, fazendo afrofuturismo hoje em dia, né? Uhum. Então, mas ele é voltado justamente para a questão em que se vê o negro inserido dentro da ficção científica ou dentro de visões futuristas da humanidade, do homem, da sociedade, das comunidades. Eu, como surrealista, não tive como evitar, digamos assim, e posteriormente busquei exatamente esse tipo de linguagem, né? Porque olha só que combinação linda, né? O surrealismo com as suas imagens, com as suas mensagens subliminares, algumas nem tanto, só que voltado para as questões raciais, para as questões de afro-brasileiras, uhum. né? De novas linguagens e novas formas, inclusive, de ver as questões africanas por todo o mundo, né? Na verdade, porque é um movimento global. E um detalhe, né? O afrofuturismo é um termo que foi cunhado por um escritor branco, né? Porque o nome dele é Mark Derry, ele é americano, mas ele questionava justamente essas questões culturais, né? E ele colocou lá dentro da obra dele o termo, e foi o termo que acabou pegando, digamos assim, sim, sim. extraoficialmente, mas que, como movimento descentralizado, o termo ficou, digamos assim.
Pensando na linguagem cinematográfica, nós podemos ver também o afrofuturismo dentro de um grande blockbuster que foi recentemente, que foi o filme Pantera Negra.
Exato, exato. Esse é um exemplo até que eu cito bastante quando falo sobre isso, que foi a massificação, digamos, do movimento afrofuturista, né? Onde um rei essencialmente africano, um príncipe africano, vive numa cidade futurista africana, dentro da África, com tudo aquilo que se imagina, o que se está dentro do imaginário popular de tecnologia, de Star Wars, etc., etc., Star Trek, com a licença da minha filha, que agora é Trek, mas que coloca no centro disto o protagonista negro, né? Uhum. Bem diferente da maioria dos protagonistas de aventuras de ficção científica, que são essencialmente brancos, né?
Com de olhos azuis, né?
Exato, exato, exato.
Com esse agravante aí.
Exato. Eu gosto muito de, em relação a esse assunto, ficção científica, filmes, cultura e tal, citar o Blade Runner, do Ridley Scott. Uhum. Como todo fã de ficção científica, eu também sou fã do Blade Runner, né? Mas o Blade Runner, ele tem duas coisas assim, muito flagrantes, que são: uma, ele é o único filme de ficção científica que é considerado pelos cientistas como um filme plausível de um futuro possível. Só tem um detalhe nisso. O filme se passa em Los Angeles, num futuro próximo, e não tem nenhum negro mais em Los Angeles. Nenhum. Todos foram, sei lá, exterminados. O filme é Blade Runner, o Exterminador do Futuro. Não, esse aí já é outro filme. Mas ele é o Exterminador de androides, né? De ciborgues, caçador de ciborgues. E, sei lá, o Ridley Scott, que é um grande diretor, simplesmente resolveu extirpar todos os negros de Los Angeles.
Mas isso não é novidade. A gente encontra esse movimento em alguns setores, inclusive, da nossa realidade aqui, né? Com alguma frequência. Isso,
sim.
Essa tentativa de apagamento,
sim,
histórico, né?
Sim.
Isso não é novidade mesmo. Bueno, mas de volta à tua produção, estava analisando que de 1999 para cá, que foi década de 90, foi quando tu começaste, então, a fazer as tuas exposições. De 99 para cá, eu encontrei mais de 30 projetos, exposições, né, entre exposições, projetos gráficos, capas de livro e outros tantos. Entre eles, bom, tu participou da Mostra Internacional de Arte Contemporânea no Centro Rebouças, em São Paulo, da exposição Made in Brasil, Brazilian Art de Artistas Brasileiros em Washington, aquela que tu tinha citado lá no início do programa, e também da exposição Travessias Contemporâneas ao Sul do Atlântico. De que forma essas exposições marcaram a continuidade do teu fazer artístico?
Pergunta difícil. difícil e fácil ao mesmo tempo, porque eu poderia dizer assim que deixa a vida me levar, a vida leva eu... Uma coisa puxa outra, que traz outra coisa. Qual foi a pergunta mesmo?
Falei das exposições, de todos esses trabalhos que tu tem feito e de que forma isso marcou a continuidade do teu trabalho.
Não, eu sei, estou brincando. O engajamento dentro do movimento negro, que não é unificado, digamos assim, né? Porque cada negro que levanta de manhã, toma um café e sai para a rua para trabalhar ou fazer sei lá o que, estudar, é o movimento negro, né? Porque o movimento negro é o negro em movimento. Então, uma coisa levou a outra. Eu fiz uma exposição aqui, fiz uma outra exposição ali em relação a esta temática, e justamente o fato de ter me envolvido aqui em Porto Alegre com as manifestações de cunho africano, né, me colocou justamente nesses lugares onde essa representatividade é exigida, digamos assim, né, onde... principalmente a questão do 20 de novembro, né?
Uhum.
Chega todo 20 de novembro, tem que ter uma exposição com esta temática ou com artistas afro-brasileiros ou afrodescendentes.
Né? Isso acontece, via de regra, somente lá em novembro, né? Como se no resto do ano as coisas não acontecessem.
Pois é, aí eu digo, né, que o 20 de novembro... Ele é uma questão de resistência, mas eu não quero ser a eterna resistência, né? Eu quero ser eu quero protagonismo absoluto. Eu quero o 20 de novembro o ano todo. Eu não quero ser, tá chegando o 20 de novembro, vamos fazer uma exposição com Marcos Porto, porque ele é negro e faz... Não. Eu quero expor no 20 de setembro. Eu quero expor no 20 de abril, no 21 de abril.
No 25 de março.
E no 25 de março.
Não, inclusive, essa é a proposta do programa Quilombo, né? Falar sobre a negritude ao longo de todo o ano e não apenas no mês de novembro.
Exatamente.
Onde se concentra e que, inclusive, fica mais difícil de conseguir descobrir qual é a pauta que a gente vai fazer agora, porque são tantas, né, que pululam.
Sim, sim. Sim, ainda bem, né?
Ainda bem, sim, ainda bem, infelizmente. Infelizmente, cada vez mais, né? Cada vez mais. Marcos, traz para nós mais uma das suas composições aí, que tu escolheste.
Eu sempre gostei do Caetano Veloso, né? E quando eu cheguei em São Paulo, eu cheguei exatamente ali numa dessas... transições, assim, pela cidade, cheguei ali na esquina Ipiranga, né, na esquina da Ipiranga com a São João, São Paulo, e disse, putz, então é essa esquina, essa tão decantada esquina, e Bom, só para começar, eu me apaixonei por São Paulo, né? Um lugar onde, diferentemente de Porto Alegre, onde a questão provinciana, no bom sentido, né, é bem premente, em São Paulo inexiste completamente, né? Ou seja, uma cidade 100%, me fugiu o termo.
Cosmopolita?
Cosmopolita, exato. E aí o Sampa do Caetano Veloso é definitivamente assim, uma ode a essa descoberta. Eu acho que ele mesmo, quando chegou em São Paulo, como ele diz, né, ele viu essa questão cosmopolita da cidade, de que tu pode ser o que tu quiser em São Paulo, né? Tá tranquilo, ninguém vai te julgar.
Alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João é que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João, quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto, chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho, e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. E foste um difícil começo, afasto o que não conheço, e quem vem de outro sonho feliz de cidade aprende depressa a chamar-te de realidade. Porque és o avesso do avesso do avesso do avesso do povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas, da força da grana que ergue e destrói coisas belas, da feia fumaça que sobe apagando as estrelas. Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços, tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva, Panaméricas de Áfricas utópicas, túmulo do samba mais possível, novo quilombo de Zumbi, e os novos baianos passeiam na tua garoa. E novos baianos te podem curtir numa boa.
Marcos Porto, que interessante ouvir tu falando aí sobre o Caetano Veloso e essa descoberta, redescoberta, chegando em São Paulo. E antes de começarmos a entrevista, me lembro que tu estavas falando aqui para mim em off sobre essa tua constante redescoberta. Como tem sido esse processo para ti?
Por causa da minha idade, né? Tem algumas... Eu dei aula para algumas figurinhas, digamos assim. Então, algumas pessoas me chamam de mestre porque eu dei aula para elas, né? E algumas outras pessoas me chamam de mestre por causa da minha idade. Mas aí eu fico pensando que eu nunca consegui me ver assim como uma pessoa que possa ser chamada de mestre, né? Não me não não me alço a essa posição. Então, essa questão de redescobertas é justamente o fato de que, interiormente, intelectualmente, guardadas as proporções da vivência da própria idade, eu ainda sou aquele menino lá de Cruz Alta descobrindo a arte. Então, nessa seara da arte, cada dia é uma redescoberta.
É uma redescoberta e um desafio, né? Em 2023, nós tentamos aqui, eu e tu, desenvolver um projeto que seria de um calendário alusivo aos 20 anos da implantação da Lei 10.639.
Exato.
Estava todo construído, estava tudo pronto, só faltou só um detalhe, que foi a questão financeira, encontrar alguém que se dispusesse,
exato,
a financiar, né, a produção desse calendário. E acabou não acontecendo por conta disto. Ao longo do teu trabalho, tu também encontra assim, alguns desafios nesse sentido, assim, de tentar alguns projetos e não conseguir justamente barrar por esse impedimento financeiro?
Sim, mas não só pela questão financeira, mas até justamente pelo preconceito estrutural, pelo racismo estrutural que existe nas instituições, que existe nas governanças. Uhum. E coloco isso não como uma espécie de... Não com um dedo acusatório, e sim como uma constatação, uma observação pessoal, não como uma crítica exatamente aos gestores, mas sim como um aviso, né, de que, olha só, fiquem ligados, vocês estão perdendo grandes oportunidades com grandes pessoas que podem fazer grandes coisas e estão sendo impedidas justamente pelo fato desse racismo estrutural. Não é nem tanto falta de grana, mas sim a falta de empenho e falta de vontade política, às vezes.
E é a falta de percepção da importância de trabalhar com esse tema que tu tens trabalhado, que temos trabalhado, né?
A total falta de percepção, né? Porque eu vou falar especificamente, por exemplo, do afrofuturismo, que é um movimento que ele não foi popularizado ainda, não foi massificado. Ele acontece especificamente em lugares específicos, em eventos específicos. E aqui no Sul, por exemplo, né, existem algumas correntes de hip-hop e tal, que abordam isto, alguns artistas emergentes que abordam o afrofuturismo, mas não é assim, digamos, um movimento exatamente que está bombando. Mas eu coloco aqui, já que estamos no ar, que esse é um movimento que tem um potencial muito grande, né, de desenvolvimento cultural, estético, governamental, social, de comunidades, global, internacional e principalmente geracional. Porque o impacto disso, ele não foi mensurado, não está sendo mensurado, nem pensado. E quem tiver uma mentalidade que não seja exatamente vamos fazer um favor para tal pessoa, ou que não tenha a mentalidade filantrópica, mas que tenha a mentalidade do investidor, o afrofuturismo é um ativo. E é um ativo que, dentro de um mercado que está sendo pouco explorado, digamos assim. E o potencial dele é infinito.
Que maravilha. Marcos, agradeço muito a tua presença, a tua vinda até a rádio, a esse espaço do programa Quilombo. Te desejo sucesso na tua trajetória.
Muito obrigado.
Deixo livre para tu fazer as tuas considerações finais e também trazer mais uma das músicas que tu escolheste para esse programa de hoje.
A música é A Mulher do Fim do Mundo, da Elza Soares, né? Que também essa questão, essa coisa muito raiz e muito hiperespacial. Combina bem com o tema que estamos falando.
Totalmente.
Né? E as minhas considerações finais, eu acho que o artista visionário, aquele mestre que funde a precisão da ouriversaria ancestral com a estética cyberpunk, quem investir nesse griot do espaço, né, ele vai estar colocando recursos na mão do gênio que está literalmente forjando os novos símbolos de poder, de resiliência e de beleza. E, enquanto o mundo discute a questão da diversidade, quem perceber esse potencial, ele vai estar financiando a soberania narrativa do próximo século.
Choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem tentam o calor, um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a carne e me livrei do resto dessa vida. Na avenida do
hoje vai ficando por aqui. A gravação foi com Elton Noal, produção, apresentação e edição de Alan Barcelos. Voltaremos na próxima quinta, a partir das 9 da noite, aqui pelas ondas da FM Cultura 107,7. Um grande abraço e até mais.
Você ouviu Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alan Barcelos.